E hoje o Lúcio vai nos falar sobre armadilhas conceituais e como as imagens podem auxiliar. Num resumo em pouquíssimas palavras, o Lúcio vai aprofundar. Armadilha conceitual é uma prisão, é um cárcere que a gente se coloca sem se dar conta e achando que, pelos caminhos que a gente percorre, nós estamos nos libertando. E às vezes isso não ocorre. Dentro da terapia, os procedimentos adequados para o encaminhamento da melhor ou das saídas é resolver ou eliminar ou amenizar as armadilhas conceituais assim que o paciente tiver o conhecimento do que está acontecendo com ele. Então, o Lúcio vai fazer essa apresentação e a gente agradece.
Muito obrigado, professor.
Boa noite.
Boa noite aos colegas, aos amigos, todos aqui nas faculdades de técnico em Curitiba. Hoje vamos trabalhar alguns elementos das armadilhas conceituais. Vamos fazer um trabalho todo ele por imagens. Vou fazer uma breve contextualização do tema e todo ele será gravado, depois editado. Vocês receberão no e-mail de vocês para poderem, em casa, se quiserem, depois aprofundar os estudos, rever o que nós veremos hoje aqui. As armadilhas conceituais são tramas. São conceitos que se enredam de tal sorte na vida da pessoa que tem como uma das principais características o aprisionamento da pessoa. Em filosofia clínica, a pessoa chega ao consultório, nós ouvimos a historicidade dessa pessoa. E, não raro, ela mostra várias armadilhas conceituais ao longo da vida. Algumas morrem pelo decurso de tempo, outras morrem por outras situações, outras perduram, mas não são relevantes, mas algumas são insidiosas e podem inclusive servir como veto à vida da pessoa. Há armadilhas conceituais que são inclementes, que aprisionam a pessoa, retirando o ar dela, às vezes literalmente. Bem, o que fazemos em filosofia clínica? Primeiro, estamos diante de algo que é extremamente complexo em alguns casos. Por exemplo, há armadilhas conceituais que só são armadilhas de uma face, da outra não. Imaginem, senhores, uma parede como essa, na qual nós não podemos passar para o outro lado, mas quem está do outro lado pode passar para cá. Armadilhas conceituais que funcionam assim. Um exemplo familiar, por exemplo. O pai está nesse lado onde estamos e não consegue chegar ao filho que está do outro lado. Não consegue abraçar aquele filho e dizer: eu amo você. Mas o filho que está do outro lado e que consegue atravessar essa parede facilmente, abraçar, beijar esse pai e dizer: eu amo você, se ressente. Ele não compreende, às vezes, que o pai está encilhado em uma armadilha conceitual. Há muitos caracteres que nos dão indícios de uma armadilha conceitual. Na história da pessoa, à medida que vamos acompanhando a historicidade dela, observe alguns termos que dão indícios. Não quer dizer que elas existam propriamente, às vezes não. Mas olhem alguns termos e expressões. A pessoa diz assim, ó: não há luz no fim do túnel. Ah, quanto mais eu tento, mais eu me enredo nessa situação. Parece areia movediça. Situações, termos e expressões como essas são inúmeras. Claro que às vezes é um mero regionalismo, uma expressão idiomática, por isso nós temos instrumentais de analítica da linguagem para verificar isso e ver se de fato é uma armadilha conceitual ou se é outra coisa qualquer. Então, e há muitas outras armadilhas conceituais. Existem armadilhas conceituais que elas não fossem tão trágicas, nós até poderíamos ensaiar um sorriso para elas. Por exemplo, armadilhas conceituais nos quais nunca viram aqueles elefantes de circo que se amarra uma cordinha que ela mal chega ao chão e o elefante fica ali paradinho, achando que está preso. Há muitas assim na vida. Há muitas pessoas que lá quando tinham 8, 10 anos, tinham reações na vida. Por exemplo, se a esposa, se o pai e a mãe não davam carinho, fazia bico, não estudava, ficava amuado a um canto. Hoje, com 40, 50 anos, quando a esposa, o marido, quando a pessoa pensa que a esposa e o marido não estão dando carinho, faz o mesmo procedimento que fazia aos 8, 10 anos. De maneira similar ao elefante do circo, com aquela cordinha que mal bate no chão, a pessoa não se dá conta que às vezes está presa a um padrão residual, que não tem mais lastro. Durante o curso de formação em filosofia clínica que vocês fazem com o professor Darcy Niket, ele mostra para vocês as muitas maneiras pelas quais uma armadilha conceitual se torna quebrantável e como podemos... Como é que se dá essa quebradura de uma armadilha conceitual? Às vezes, a simples aproximação dela faz com que ela desapareça. Olhem que coisa. Nesse caso que eu acabei de citar, por exemplo, às vezes, você dirige à pessoa uma pergunta como essa que eu vou fazer a vocês agora. Você, por exemplo, chega cansado em casa e, por uma bobagem, briga com a sua esposa, com o seu marido. Isso, às vezes o terapeuta diz, escuta, o que uma pessoa de 40, 50 anos faria ao chegar em casa cansado, vendo que a esposa também trabalhou o dia inteiro e está cansada? O que um homem de 50 anos faz, de 40 anos faz? Às vezes isso é suficiente para quebrar a armadilha conceitual e a pessoa sai livre. Às vezes. Qual é o critério que nós usamos para saber quando utilizar uma instrumentalização como esta que eu citei ou outra qualquer? É a historiografia da pessoa, a história de vida dela. É lá que eu vou encontrar a resposta de como proceder para quebrar uma armadilha conceitual. Lembrem também que armadilhas conceituais producentes maravilhosas, exemplo, o amor. Se você está amando, eu não imagino porque você vai ao consultório pedir para o doutor quebrar essa armadilha conceitual. Ainda mais numa época de corações empedernidos como a nossa. São muitos. Bem, a aula aqui não é sobre isso. Isso é um prefácio às armadilhas conceituais e é o que veremos aqui. Hoje nós veremos vários casos muito complexos. E aqueles que tiverem dúvidas sobre isso, eu recomendo as aulas do professor Darcy, aqui em Curitiba, excelente professor, maravilhoso terapeuta, que ele se dará para vocês. Durante as imagens, nós vamos fazer um trabalho de semioses cruzadas. Nós vamos dialogar texto com imagem. Ao final, essa obra será sorteada para vocês. Novos Olhares, do jornalista Zeca Camargo. O Zeca Camargo foi convidado pela empresa onde ele trabalha para convidar, por sua vez, alguns dos pesquisadores que tinham uma visão diferente sobre o nosso mundo hoje e que ofereciam alternativas para os nossos problemas. Ele adorou o desafio e foi atrás. E filmou. Só que essas filmagens ficaram muito longas. O convite é para que ele apresentasse em cápsulas de 5, 10 minutos num programa dominical noturno, familiar. O que ele fez? Ele pegou esse material, horas e horas de gravação, e transformou num livro, publicando aqui na íntegra dessas entrevistas que não puderam ir. E selecionei, estão vendo as suas folhinhas todas? Já foi todo lido, marcado para a nossa aula de agora. Tá bom? Sem mais delongas, vamos direto ao nosso trabalho. Agradeço que ninguém fez piadas com o Esporte Clube Internacional. O povo paranaense tem a reputação da educação, eu agradeço. Mesmo porque nós somos campeões da Recopa. Recopa Gaúcha. Ganhamos do Valente Ipiranga, não é brinquedo. Lá no Colosso da Lagoa, no norte do estado, não é brinquedo chegar lá e voltar com uma Recopa para casa. Depois os meninos apagam isso da edição final, então. Deixa eu ver só a altura para. Tá. Vamos lá então. Essas imagens depois ficarão todas online para que vocês possam acessar. Junto com a gravação vocês recebem também esse link, fica online, permanente para vocês. Aí está a primeira imagem que temos. Um dos principais elementos de pessoas que estão sob o crivo insidioso de uma armadilha conceitual, quando ela é visível, lembrem que nem sempre ela é. Às vezes a pessoa se debate e só acusa sintomas, angústia, privações, mas ela não sabe a que atribuir. Onde estão as barras da cadeia que a cerceia existencialmente? Nesses casos, uma das coisas que o terapeuta pode fazer, mas isso depende da pessoa, é eleger um endereçamento existencial e pedir à pessoa, caminhe para lá. Por exemplo, um jovem que o caminho dele é fazer faculdade e fazer o mestrado dele, mas ele não sabe que está vivendo uma armadilha conceitual. Você diz, se você, claro, isso é contextualizado, eu estou apenas exemplificando. Nem sempre é assim nessa disposição como eu coloco. Vai depender da história da pessoa, de como ela é por dentro e do que verificamos na clínica. Se você diz, caminhe em direção à faculdade, caminhe em direção ao teu mestrado, o que acontece? Se ele está preso, ele vai bater nessas grades que vão se anunciar em algum momento. Como elas se anunciam, já revela parte das propriedades e naturezas dela. Exemplo, você diz caminhe em direção ao seu mestrado, à sua faculdade. Ele diz, doutor, eu tenho medo, olha o que apareceu. Doutor, eu sei que eu não vou conseguir, que eu vou me matricular, vou até passar na prova, mas algo vai me impedir. Você enraiza para saber que algo inespecífico é esse. E a pessoa coloca, por exemplo, eu não vou ter dinheiro para pagar, é concurso pago. Ou seja, eleita a direção e a pessoa trilhando o caminho, aquilo que antes era apenas sintomático começa a aparecer nos seus caracteres, nos seus atributos, se torna visível. É interessante que nós possamos vivenciar uma armadilha conceitual, que ela se torne visível, aliás, ou é preferível que não? Olhem que interessante, algumas pessoas lidam melhor com armadilhas conceituais se não souberem a natureza delas. Alguns, se souberem a escravatura na qual se meteram, entram em pânico e não conseguem trabalhar. Então nós precisamos ver isso, verificar isso. Quero ilustrar essa primeira imagem para vocês com um jovem pesquisador. O nome dele é Stephen Johnson. Ele fez a formação dele em semiótica na Brown University e também estudou na Inglaterra e trabalhou como colunista de alguns dos principais jornais e publicações norte-americanas. Este pesquisador, Steve Johnson, nos mostra uma coisa muito interessante. ele pegou um dos prejuízos, um dos preconceitos que pessoas da nossa geração têm, a miúde, e colocou à prova. Ele disse, vamos caminhar para lá. E vocês verão que à medida que caminhamos para lá, isso que vocês consideram prisões vão se quebrando pelo caminho. Bem, ele vai colocar uma coisa interessante para nós. Ele defende abertamente que jovens joguem esses jogos de computadores, que é um dos terrores da nossa época para pais de muitos adolescentes, que acham que os filhos estão se alienando, que mandam essas crianças para os nossos consultórios, adolescentes, que passam 8, 10 horas no computador em jogos, não é? Pois esse pesquisador defende isso e diz que não só não é alienante, como é uma atitude inteligente, preparatória para vários elementos da vida. Ou seja, ele vai na contracorrente de tudo que pensávamos. Quando olhávamos para lá, nós imaginávamos, há uma parede aqui, ó. Não tem estrada, meu filho está jogando a vida fora. Tinha que estar estudando, aprendendo inglês, pensando no mestrado dele, no trabalho dele. E esse pesquisador diz, você é que está preso. E com essa visão está prendendo seu filho. Vamos ver o que ele nos diz. Quando estamos envolvidos em um jogo, num programa de TV complexo como Lost, estamos lidando com uma forma de inteligência do tipo reconhecimento de um modelo. É a trajetória de um modelo, as conexões entre os elementos, um número de variáveis em tempo real, interagindo entre si. Quando assistimos a uma série de televisão, pensamos na rede de relacionamentos entre as pessoas. Quando jogamos, pensamos nas regras, no espaço do sistema, em todas essas variáveis se integrando. E essa é uma forma muito complicada de pensamento. Ora, veja. Este foi um pesquisador que, onde a maioria via parede grátis, ele foi verificar. E o que ele descobriu? Não tem nada disso. E se caminharmos essa direção aí, as barras dessa prisão começam a cair. Será que todas as prisões funcionam assim? Basta que caminhemos em direção a elas e elas se romperão? Não. Algumas se tornam mais fortes e nos aprisionam ainda mais. No caso dele, isso que ele fez acabou jogando por terra. Olha o que ele diz aqui. Para mim, os videogames são o rock and roll da nova geração. O que estamos vendo aqui deve ser semelhante ao que aconteceu na época em que o rock surgiu. É uma ironia. Os jovens brigavam com os pais e as autoridades por causa de uma música demoníaca. As pessoas fazem campanhas contra a violência dos jogos sem nunca se terem questionado se eles podem ser bons para as crianças. Quem cresceu jogando SimCity, sabem que jogo é esse? E Civilização já está com cerca de 20 anos. É, com 20 anos. E dentro em breve será presença marcante na cultura e na política. Hoje preciso argumentar com as pessoas para que levem os jogos a sério. Daqui a 10 anos não será mais necessário. Acho que elas vão encarar a questão de uma forma mais madura. Bem, mas pensam que esse pesquisador está sozinho nisso que ele afirma? Não. Ouçam o que diz Silvio Meira, formado em engenharia eletrônica pelo ITA, e aí tem PhD nisso, naquilo, universidade inglesa. Vamos ver o que esse outro pesquisador fala sobre um tema similar. Para vocês que são educadores, isso não será muito agradável o que vem agora. Este pesquisador Romeira nos diz, a escola é um negócio muito burro. As pessoas nascem com a capacidade inata de fazer perguntas, e a primeira coisa que a escola tenta fazer é proibir as pessoas de fazer perguntas. A escola tenta ensinar as pessoas a dar respostas, que é a forma mais burra de aprender alguma coisa, porque o importante, de fato, são as perguntas. É a minha capacidade de olhar para o universo e me assustar com alguma coisa. Abre aspas. Mas o que é isso? Por que não posso mudar? Por que não posso fazer assim? Fecha aspas. Observando as crianças aprendendo em seu estado normal, vemos que o processo de aprendizagem é um jogo. Você chega para o seu filho e diz: o sol é quente. E ele pergunta: por quê? Boa noite. Mais adiante, este mesmo pesquisador nos diz: o jornalista pergunta para ele assim, ó, mas e a questão da alienação? Uma criança saberia, tal qual nós sabemos, diferenciar o que é realidade do que é devaneio, do que é utopia? A própria pergunta já é capciosa, já traduz uma petição de princípio que filosoficamente é insustentável, não é? Que nos leva ao que é a realidade. Para algumas pessoas, a realidade é o devaneio dela, que é a esperança que ela tem, que a mantém viva. Para outros, a realidade é um elemento material concreto. Para outra, a realidade é o passado, é o que aconteceu, não é nem o presente. Olhem a resposta que este pesquisador dá sobre isso, sobre esses critérios, então. A criança separa o jogo do mundo real porque vê que aquilo tem cara de simulacro. Ela diz: as coisas reais são em 3D, posso pegar delas. Aquilo ali está separado de mim por uma tela. Ele prossegue dizendo: é o mesmo processo que acontece quando as crianças ligam a televisão, o rádio, ou seja lá o que for, e desligam para ver se a coisa desliga mesmo, aí ligam de novo. O que elas percebem é o determinismo. Abre aspas. Toda vez que eu apertar este botão, ele liga. E toda vez que eu apertar de novo, ele desliga. Uma vez que elas estão convencidas daquilo, os neurônios estão programados para dizer: bom, isso aqui funciona assim. E aí passam para o próximo nível. Do ponto de vista da filosofia clínica, há aqui vários pontos de discordância. Primeiro que, como estabelecemos em filosofia clínica o que é realidade para uma pessoa? Qual é o critério que a gente adota? Durante a historicidade de uma pessoa, ela pontua elementos. Olhem, vou mostrar para vocês. A pessoa viajou para a Itália. Foi um sonho estar na Toscana, 15 dias passeando. Ela, no último dia, ela chora e diz: que pena que agora eu tenho que voltar à realidade. Aquilo não era realidade. Aquilo se encaixa em algum termo, em algum limbo, entre sonho, entre quimera, fantasia, uma bolha dentro da vida da pessoa. Outros dizem: isto é a realidade. E não aquele pesadelo que é a minha vida, de acordar às 6 da manhã e etc, etc, etc. E às vezes não há um critério nítido quanto a onde está o preceito de realidade numa pessoa. Portanto, no caso de uma criança, teríamos que ver nesta trajetória as dimensões. Antes de mudar de imagem, uma última consideração. Muitos de nós possuem o hábito peculiar de falar sobre aquelas montanhas lá sem jamais ter chegado a elas. Estão aqui e falam de algo que não sabem de fato o que é. Não sabem o cheiro que há naquelas montanhas, a brisa que sopra, a temperatura, o que é andar sobre aquela neve com um equipamento. Elas não sabem. Já leram a respeito, teorizam a respeito, mas nunca chegaram até lá. O que acontece então Por estarem aqui e fazerem considerações sobre um lá, mas a partir daqui, com os preceitos e as prerrogativas daqui, elas constroem, inadvertidamente, várias armadilhas conceituais. É o que é mais usual. Vou dar um exemplo bem concreto do nosso dia para vocês, do nosso cotidiano. Você diz para um colega, você viu, agora você vai se aposentar, e com essa nova pauta governamental, seu salário, que nunca foi grande coisa, vai ser grande coisa. E você vai poder realizar uma série de sonhos. Ele nunca viveu isso. Então ele para pensar, você diz, o que você vai fazer? Você vai ter tempo, você vai ter recursos. Aí ele começa a encasquetar com isso. Aquele meu primo lá de Londrina, garanto que vai vir me complicar a vida dizendo que precisa de dinheiro para uma operação. Tem o meu sobrinho que não larga do meu pé. Quando souber disso, vai se mudar para minha casa. Eu já sei, meus filhos vão se meter em drogas. Olha o que ele está fazendo. Olha o que ele está fazendo. Ele está abrindo conjecturas de um elemento que para ele é hipotético, está lá. Por não ter qualquer fluência e vivência sobre isso, ele arregimenta essas armadilhas no meio da estrada. E às vezes elas são impeditivas, ele não passa. E há várias maneiras de ele não passar. Claro que não será sempre assim, para cada pessoa isso é diferente. Eu estou ilustrando apenas um elemento, tá bem? Vamos aqui para a próxima imagem. Antes disso, eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. Questões valiosíssimas, né? Só enriquecem o trabalho. Bem, primeiro assim, ele coloca no texto, na íntegra do texto, os cuidados com excesso. Quando ele defende, o que ele está defendendo é o processo cognitivo e epistemológico, só. Assim como se disse uma vez que televisão ia empurrecer a pessoa, ia tornar todo mundo zumbi alienado, depois, antes da televisão fizeram isso com rádio e agora fazem com jogos, ele diz, mais uma vez estamos errando. Mas ele não ignora todos esses cuidados, o cuidado da ideologia que é semeada no jogo, o cuidado do excesso, tudo isso ele considera. Mas a crítica dele é nesse sentido. O jogo, por si somente, não vai deixar nossos filhos mais burros. E é um instrumental valiosíssimo de desenvolvimento, porque envolve pensamentos complexos, de várias ordens. Inclusive, eles citam outras coisas aqui muito curiosas, de fatores biológicos, físicos, de desenvolvimento. Quanto à gênese da armadilha conceitual que o Pedro colocou, não, nem sempre uma armadilha conceitual é causada ou por mim ou por algo ou alguém. Às vezes ela tem uma formação reticular. Há vários exemplos disso. Um exemplo bastante singelo disso é assim, você está brincando com seus filhos. Sabe, você está brincando um jogo de cordas, aí a tua menina passa com umas treliças, porque a mãe vai fazer lá uma rede do outro lado, e inadvertidamente, no bojo dessas questões, se forma um nó. Veja, foi inadvertido, você não quis fazer isso, sua filha não quis fazer, mas vocês, cruzando linhas, acabaram sem querer fazendo. Algumas armadilhas conceituais, elas surgem assim. Elas são anacrônicas, são extemporâneas. E são, às vezes, elas surgem de sopetão, pegando a pessoa num momento em que ela, na perplexidade, diz, como foi isso? Mas, para darmos a devida consideração e profundidade a uma armadilha conceitual, precisamos saber, a miséria é uma armadilha conceitual? Fume. A morte é uma armadilha conceitual? A pessoa vai ao médico e ele diz, olha, sinto muito. Quando a dor começou, você deveria ter vindo aqui há 2 anos. agora é uma metástase, é muito grave, eu não tenho mais nada o que fazer. Não há nada na medicina dos homens para uma metástase tão grave quanto essa. Sinto muito. Se você é religioso, coloque suas orações em dia, apele para o transcendente, porque aqui na Terra não há mais nada a ser feito. Isso é uma armadilha conceitual. Para algumas pessoas a morte não é algo contra o qual elas se opõem, dizem estou preso. Agora, aquela pessoa para a qual a morte é um empecilho, é um impedimento, e ela diz, mas eu quero viver, eu quero lutar contra isso, ela elegeu a armadilha conceitual, está formada. Para alguns não, eles têm outro entendimento. Eu vou morrer, Nossa Senhora vai me acolher no céu para a vida eterna, está tudo bem. Troca uma vida passageira por uma outra eterna. Ótimo, excelente negócio. E vai tranquilo. Quer dizer que para cada pessoa é de um jeito. O que para um é uma armadilha conceitual, para outra é liberdade. No Rio Grande do Sul, nosso maior herói lá é o Martin Fierro, né? O cantor legenda e glória. O Martin Fierro vivia pelos descampados do Rio Grande, dos Pampas. Ele é o herói dos povos todos lá do sul. E o Martin Fierro tem um dos versos dele em que ele diz, um dia de lamento, em que ele fala que ele se considerava, olhem o paradoxo, no cavalo dele, nas campinas do Rio Grande, qual era o ponto mais alto? Era ele sobre o cavalo. Não há uma montanha para contrastar. E ele olhava todo aquele horizonte infinito e se dizia, escravo da liberdade. Ele estava preso. Preso à liberdade, que às vezes ele lamentava. E olhava na casinha de um galdério e via lá o sujeito mateando com a família no final do dia de trabalho, e às vezes ele dizia, eis aí a liberdade, e não essa que eu tenho. Observem como quem elege a armadilha conceitual não somos nós. E se fôssemos nós, tiraríamos a autonomia da pessoa para decidir isso. Vamos então à segunda parte aqui. Ir para a página 2. Aí está. A questão que a Alba antecipou. Vocês estão vendo aí Miami, na Flórida. Para quem acha que é uma cidade feia, talvez de ideia. Vendo, pelo menos na foto, não é. É uma cidade bonita, dependendo de onde você é. E a questão que se coloca ali é como chegar e como sair dessa cidade. Muitas das armadilhas conceituais, elas se mostram mais arrojadas, mais robustas, mais roliças, não pela propriedade intrínseca delas, mas pela maneira como lidamos com elas. Pela maneira como tentamos acessá-la, demovê-la. Querem exemplos disso? Você vai visitar um presidiário. O nome do presidiário é Gramsci. É? E diz para ele, e aí eu vou libertar você. Ele diz, por favor, espere eu terminar os meus cadernos. Cadernos e as cartas que ele escreveu para a esposa dele. Gramsci na cadeia teve a produção maior da vida dele. Foi graças à cadeia que ele pôde ser livre o suficiente para poder construir a grande teoria dele, que depois ele desenvolve pelo resto da vida. Mas para alguns a cadeia realmente é uma cadeia. E é por não saber disso que alguns juízes que pegam, por exemplo, um sujeito e jogam dentro da cadeia, não sabem que estão fazendo um favor. Às vezes é ali que o sujeito, pela primeira vez na vida, terá paz. Pela primeira vez na vida, ele não vai se preocupar com botar o pão na mesa, com sustentar, às vezes, uma família inteira, com as pressões de uma sociedade. Às vezes, ali, ele vai ter o tempo que ele precisava para encontrar coisas nele que não... Olha, não sei se alguns desses que estão aí na República de Curitiba não sairão melhores daqui. Não é de duvidar. E outros, claro, a gente sabe que não tem. Não, cada um é de um modo. Agora vejam, por favor, mergulhem nas suas vidas. Vejam quando vocês estiveram presos a uma questão. Por exemplo, uma questão familiar, alguém adoeceu e você disse, não posso perder meu filho dessa maneira. Assim não posso. Ele precisa melhorar, eu não tenho como lidar com uma situação dessa. Como é que você fez? A sua reação ao que se passava não tornou a armadilha conceitual muito pior? Ou a sua reação fez com que as coisas ficassem de um tal abrandamento que nem parecia que estava lidando com algo que de fato aprisionava seu entendimento, sua maneira de ser? Como na clínica nós sabemos por onde acessar e por onde sair e o caminho, como a Alba colocou. Quais são os critérios que adotamos para isso? Querem ver exemplos práticos, concretos? Olha, o sujeito veio ao consultório nosso, trouxe os exames e disse, estão aqui os exames de imagens que o médico me disse que não há mais nada a fazer e agora é isso. E estou desesperado, estou pensando em abreviar minha vida e tudo mais. Olhem como ele está lidando com a armadilha conceitual, que ele considera. Um filósofo não é um inventor de teorias, ele não é um sujeito que vende teorias. Ele vai à historicidade da pessoa e lá ele procura deslindar esses caminhos que se anunciam a partir da pessoa. Então, na historicidade dele, o que nós constatamos? Que se ele, ao invés de uma atitude como essa, começar a quimioterapia dele, depois talvez uma rádio, para diminuir certos tumores que eles estão, e então fazer uma cirurgia, as chances dele são razoáveis. Não há uma certeza, não há uma promessa. Mas para ele, pela historicidade dele, pela estrutura interna dele, essa é uma maneira de entrar e sair deste elemento insidioso, concreto, com o qual ele se depara, de uma maneira que para ele, pelas condições dele, são mais producentes. Entendem? É isso que fazemos no caso de armadilhas assim, nas quais muitas vezes o acesso de trânsito é fundamental para fazer a manutenção do que está ali. Não se trata de resolver ou de não resolver, mas de lidar com isso na medida em que é possível lidar. Pensam que isso é uma regra universal? Não é. Para algumas pessoas, se falarmos sobre isso, elas nem aceitarão. Elas rechaçarão imediatamente isso. Sim. Eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa. Bom, ainda terminando aqui sobre jogos, o Meira diz assim, ó, que o grau de abstração que se precisa para um jogo daqueles de computador é muito maior, ou seja, um grau maior de separação de sua vida real para se conectar com os processos que estão acontecendo ao seu redor. Quando você assiste a um filme como Matrix, você diz, estou olhando para essa simulação de um mundo que é uma simulação dentro de outra simulação. Então, para entender aquilo, você precisa se separar do seu nível real em vários graus. Olhem o exercício de raciocínio e de intelecto que isso exige. Para um jovem entender que lá em Matrix ele está desdobrando o mundo em sequência. É nesse sentido que esses pesquisadores recomendam e não fazem. Mas agora, nós vamos para essa imagem aqui que estamos vendo, eu tenho outros elementos. Eu quero apresentar a vocês, nesta obra aqui, Os Novos Olhares, do jornalista Camargo, o Fernando Sendes. Ele é neurologista, professor das faculdades de medicina da Unicamp e professor convidado em várias universidades importantes pelo mundo. Ele nos tem uma lição muito interessante para conversar sobre o que estamos vendo aqui. Ah, O que ocorre com pessoas no momento de pesadas armadilhas conceituais? Bem, retornando ao nosso trabalho, essa canção que o colega acabou de ler, o poema, no, na edição final, quando vocês receberem, estará fechando o trabalho, essa canção, tá bom? Aí vocês poderão revisitá-la. Retornando então ao Fernando Sentes, que é neurologista, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Agora nós temos aqui um outro fator importantíssimo em armadilhas conceituais. Ele vai nos falar sobre os traumas, pessoas que foram levadas aos limites e que ficaram fortemente marcadas pelas coisas que viveram. Primeiro vamos ouvir, em seguida eu quero mostrar algo para vocês através desta imagem, tá? Vamos ver o que esse colega tem a nos dizer. Ele diz, nesses momentos de um trauma muito grave que a pessoa passa, a pessoa fica muito perdida realmente. Então, ela tem uma confusão muito grande em relação às experiências que viveu e passa a viver muito aquele presente ou aquele passado que é muito próximo, o acontecido, a tragédia, como se fosse a única referência. A mente passa a ser ocupada por aquela tragédia. O indivíduo deixa de ver a perspectiva futura, deixa de planejar o futuro, deixa de usar as informações positivas que já teve e fica revivendo a tragédia. Bom, isso é possível uma remissão num quadro clínico desse? Olha o que ele fala. É possível superar, principalmente com ajuda externa, quando o indivíduo se volta para outras pessoas e troca experiências. Isso pode reorganizar sua linha de pensamento. Acho complicado explicar como isso acontece, mas acredito que todo mundo pode buscar uma saída para essa situação de uma forma bastante natural. Quando estamos com alguma dificuldade, corremos para os amigos, vamos conversar com alguém mais próximo. É uma coisa até instintiva, natural. Acredito que todos passam por isso. O difícil é explicar. Uma das maneiras de trabalharmos armadilhas conceituais dessa natureza que ele está colocando aqui, e os exemplos na história da humanidade são inúmeros, inúmeros. Pessoas que passaram por situações extremas e com alguns elementos internos conseguiram quebrar as grades das armadilhas conceituais. No entanto, lembrem, em filosofia clínica, a quebradura de uma armadilha conceitual nem sempre é um fator preponderante. Você vai à casa de um amigo, a um passarinho preso, você, com alma piedosa, quebra a gaiolinha, a porta da gaiolinha e deixa o animalzinho fugir, ele para ali na esquina e um animal, um predador, acaba com ele. Ele não tem nenhuma defesa para viver para ali, ele foi criado nali. Ali é o mundo dele. Você, ao desconsiderar o mundo dele e ao querer você determinar o que é mundo para ele e o que é liberdade para ele, ao ter feito isso, acabou com a vida dele. Não é? Então é preciso dimensionarmos para saber, antes de quebrarmos uma armadilha conceitual. Agora vejam, vocês estão vendo uma imagem extremamente paradoxal. Nós temos o fogo, labaredas, aliás, muito inflamadas, e no meio do fogo que o alimenta, gelo. Como pode ser isso? É uma imagem que não existe, é uma montagem, é uma alegoria. O que diz ali embaixo? Bonito e feio, construção, destruição, salgado, insosso, gordo, magro, bem dizer, mal dizer, pesado, leve, certo, errado, etc. São antônimos. Vejam, isso não quer dizer que esse é o caminho. Esse é um dos caminhos. Uma armadilha conceitual, ela tem uma engrenagem interna própria. Vejam, o que acabamos de ver aqui. A pessoa fica revisitando e revivendo o elemento. Ela montou um arquétipo, ela montou uma engrenagem na qual primeiro vinha um automóvel, havia frenagem, cantava o pneu, alguém gritava e uma criança tombava. E ela fica revisitando e revisitando e revisitando, como ele disse aqui, a armadilha conceitual, cujo um dos caracteres aqui é a repetição. E a pessoa, você diz, pense em outra coisa. Ela diz, eu não consigo. Procure se distrair, isso vai passar. E não passa. O que fazer? Um dos elementos que a gente pode utilizar nas armadilhas conceituais é a inserção de um elemento que torne tudo completamente e irremediavelmente diferente, conforme as prerrogativas e as premissas internas da armadilha. É como pegar uma barra de ferro e colocar nas rodas de uma engrenagem. Pronto, acabou, a engrenagem não roda mais. E quebram as peças lá dentro, o relógio parou, não funciona mais. Aqui, coloquei para vocês apenas um destes elementos. Isso aqui é uma ilustração. Se vocês acham que podemos utilizar isso como um princípio universal para toda e qualquer pessoa que tenha toda e qualquer armadilha conceitual, não funciona. Alguns vão dizer, tá, doutor, o que é isso que o senhor está fazendo? O senhor está brincando com o que eu estou sentindo? Vejam, só quis demonstrar para vocês um dos elementos. Algumas armadilhas conceituais, elas não aceitam os antônimos. Elas não aceitam o contraste que eu usei na forma de antônimo. Há muitas outras formas de contraste. Eu usei uma delas para mostrar para vocês. Vamos ver um exemplo concreto, prático disso? A pessoa todo... agora começa... por exemplo, vamos supor que esteja começando o... agora, aliás, começou o outono, logo vem o nosso inverno. Então a pessoa diz para você, doutor, eu já sei, eu tenho que começar a me pegar nos antialérgicos, vou ter que fazer, baixar o hospital para fazer aquela bateria de exames, é assim. E você diz para ela, o que acontece se você for agora aceitar aquela bolsa de estudos, ir lá para o norte, para Recife, fazer o seu mestrado? Que horas você está querendo? Lá a temperatura, lá não tem outono nem inverno, é sempre verão. O que você acha? O que aconteceria? Veja, a pessoa não precisa viajar. Se ela, na malha intelectiva dela, considerou a hipótese como palpável, crível, como um elemento fidedigno, ou seja, se isso faz sentido na malha intelectiva dela, você emperrou a máquina. Ela puxa, mas eu não vou ter minha alergia clássica, anual. A questão é que os senhores que não têm bola de cristal e que não possuem dons extraordinários, como eu também não possuo, nós só temos como saber disso com uma diligente pesquisa na historicidade da pessoa e na estrutura do pensamento dela, conforme vocês aprendem na clínica. Não há outra maneira. Às vezes fazemos 12, 13, 15 consultas para chegarmos a entender que é esse elemento que vai fazer com que a crise se debele. Algo tão simples, tão singelo. E olha, é de admirar, porque às vezes a pessoa nos conta no consultório, o que o senhor está me dizendo, incrível que eu tive que lhe pagar tanto dinheiro, tanto tempo, e isso aí a minha mãe fala para mim há 10 anos, e eu nunca fiz. Ele nunca ouviu o que a própria mãe estava dizendo. Vai para a casa da tua tia lá no Recife, que você vai ficar, não sei. Nunca ouviu. Se um dia tivesse ouvido, pronto, não precisava de terapia nenhuma. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, antes de eu prosseguir os trabalhos aqui com armadilhas conceituais. Bem, prosseguindo então o nosso trabalho, vamos agora para a página 5. Ah, ok. 5 eu tenho que clicar ali, não aqui no computador. Pronto. Esse paradoxo do paradoxo parece aqueles elementos que a gente estuda a lógica, né? Nas dialéticas contrárias, mas é bem por aí, sim. Nós não aprendemos como na primeira imagem, nós não aprendemos isso, que o pássaro está preso, que o gato está do lado de fora, faminto, e o pássaro ali fica num conflito, porque aquilo que ele tanto odiou, que era a gaiola, agora é aquilo que o salva. Graças a Deus que existe a gaiola. E ele entra numa situação de ambiguidade, às vezes, odiando aquilo que amando aquilo que detestou, agradecendo aquilo que lamentou a vida inteira, entre outras coisas. Para algumas pessoas, uma situação como essa é suficiente para enredá-la em grandes conflitos existenciais. E ali coloca, e usualmente pode ser assim. Como? Como que pode ser assim? Por que o gato deveria estar preso e não os pássaros? Olha, veja, observe uma coisa. O critério de liberdade que eles construíram, que eles edificaram, aqueles pássaros lá, ó, é você ter que buscar a sua comida. Esse é o critério de liberdade. Quando você pode sair pela natureza, pelo bosque, você dizer, hoje comeria apenas insetos, hoje apenas pequenos frutos silvestres, hoje me alimentarei dos pequenos seres que vivem à beira do rio, à beira rio. Isso é a liberdade. O pobre do gato não tem. O pobre do gato está gordo, obeso, recebe tudo na boca, toma banho, vacina, coitado, é um escravo. Não pode escolher a própria comida. Eis o critério. Acontece que aqui nessa imagem, a sociedade dos homens, feita por nós, e nós endossando o assunto, já assumimos o que é cadeia, o que é liberdade, e com isso, ao invés, quando queremos punir alguém, muitas vezes premiamos. E quando queremos premiar muitas pessoas, acabamos punindo-as. Porque não tomamos a subjetividade delas em critério. Esse é um dos exemplos mais contundentes para quem quer aprender de fato que é uma armadilha. Há pais que chegam no consultório e choram. Doutor, eu dei amor para os meus filhos, eu dei isso, eu dei aquilo. Eu não entendo como eles podem se queixar. Eu não tive nada disso. Eu morava numa choupana. O senhor sabe o que é trabalhar na roça, doutor? O senhor não sabe. Sabe como é que eu sei que o senhor não sabe? Pela sua pele, pelas suas mãos. Trabalhar na roça é muito difícil. Com o sol quente, escaldante, é muito mais difícil. E quando se tem 9 anos e se está na roça com os pais, e é tudo aquilo, é o sol que se tem para comer, é muito mais difícil. Meus filhos não tiveram nada disso. Cresceram nas melhores escolas, tiveram os melhores professores, casa, comida, nunca choveu na nossa casa, doutor. Então o senhor me diz, eles se queixam de quê? Está aí o paradoxo montado para vocês. Paradoxos de vários naipes, e eu apenas ilustrei um deles. Um dos principais dilemas em clínica sobre armadilhas conceituais vem desse distúrbio linguístico no qual o terapeuta já assume que dor, padecimento, perda, frustração, impedimentos, que isso é armadilha conceitual. De onde ele tirou toda essa onipotência e sabedoria, não sei. Mas se tivesse a humildade de ir ao mundo da outra pessoa, talvez ele descobrisse aquilo lá. O que muda, aliás, todo o tratamento, né, gente? É outra coisa que estamos tratando. Deixa eu apresentar para vocês aqui, por favor, agora nós vamos mudar para a arquitetura. Vamos ver uma das pensadoras influentes da nossa época sobre a arquitetura, a Ana Fanny Alessandri Carlos. Então ela tem todas as titulações, é da USP, trabalha na área de geografia da USP e é uma arquiteta. E ela nos fala algo muito interessante sobre isso. sobre a nossa maneira de fazer urbanismo, construção. Ela fala sobre as construções das favelas. A entrevista dela é belíssima. A vontade que eu tive era de citar toda ela para vocês, mas por questão de tempo não temos como. Observem, por favor, esse trecho que vem agora. Ela diz, se referindo à cidade de São Paulo, estamos sempre destruindo para construir. Observe, estamos sempre destruindo para construir. Olhem que princípio curioso. Não é possível você chegar, por exemplo, onde tem um bosque, colocar sua casa sem destruir. É apenas um exemplo, né? Então vamos ver. Estamos sempre destruindo para construir. Estamos sempre construindo o novo. Às vezes, pela velocidade com que a cidade avança, construímos o novo sem que o velho tenha chegado, ou seja, sem que o novo tenha envelhecido. As periferias, por exemplo, são construídas como urgências. Estamos diante de um fato. Na cidade, você não mora necessariamente onde você quer. Você mora numa relação entre aquilo que você pode pagar e o preço do metro quadrado. As pessoas se espalham pela cidade em função de uma possibilidade que é determinada pela renda que elas recebem e pelo lugar que elas podem pagar. Suas escolhas estão muito ligadas à sua renda. Sabem o que isso tem a ver com armadilhas conceituais? Muitas delas podem ser previsíveis, nós podemos exercer uma profilaxia sobre algumas armadilhas conceituais, antes mesmo delas se anunciarem no horizonte. Para várias delas. Vamos ver como isso é possível? Existem várias maneiras. Essa aqui que eu marquei para vocês, desse antropólogo, era muito interessante. Vamos ouvir aqui, ó, o que diz o Sérgio Carrara, que ele é antropólogo, professor da Universidade Federal no Rio, e ele tem um pensamento muito que vai nos ajudar muito aqui sobre sociedade. Aqui o tema dele é sexualidade, ok? E ele está comentando um elemento de um pensador de origem japonesa, que aliás é maravilhoso, assim, que é o Kenji. A gente pode até ver, depois na internet, dê uma olhada nas teorias dele. O Kenji é homossexual e ele, como homossexual, ele diz que nós ultrapassamos aquela primeira fase, né, que era a fase que a geração dele teve que lutar, mas não a segunda. A segunda é uma fase que ele chama de disfarce. O disfarce é assim, ó, a pessoa assumiu a homossexualidade dela, mas não sai na rua de mãos dadas com o parceiro ou com a parceira. E esse disfarce que a pessoa utiliza para ainda não estar pronta para lidar com uma sociedade que é impiedosa, é que ele diz que faz com que a gente tenha que usar o disfarce. E aí ele fala de uma série de elementos, de simulacros e coisas que a pessoa vai ter que fazer. Observem agora o que esse pesquisador antropólogo da Universidade do Rio de Janeiro vai dizer sobre isso. Ele diz assim, ó, é sobre como ultrapassar então essa barreira do disfarce, para essas pessoas poderem viver em paz, pelo menos quanto a isso. Olha o que ele diz. Temos claro que precisamos avançar algumas questões, mas não a qualquer preço. Precisamos conquistar direitos civis, mas não apenas para alguns, para todos. Temos que dialogar numa sociedade inclusiva, ou seja, afirmar a igualdade, mas discutindo os padrões a partir dos quais essa igualdade é concebida. Acho que o movimento é capaz de levar uma luta pela igualdade e, ao mesmo tempo, discutir em que termos essa igualdade está sendo colocada. E mais adiante, este mesmo autor nos diz, citando aos trabalhos do Kenji, ele diz: nós queremos a igualdade, só que essa igualdade não é algo abstrato. nós teremos que lutar pela igualdade e pela transformação da própria concepção dela, ou seja, o alargamento dos padrões de respeitabilidade. No caso das mulheres, Kenji fala da existência de um duplo vínculo. Exige-se delas, preste atenção a isso, olhem como aparece nítido o padrão que eu estava ilustrando para vocês. Exige-se delas simultaneamente coisas opostas ou nem sempre conciliáveis. Queremos que sigam padrões masculinos no mundo profissional e que sejam boas mães e esposas dedicadas. Eu também acho muito interessante o pensamento de Kenji, porque ele não advoga uma ruptura, uma dissolução de qualquer padrão. De certo modo, ele mostra a importância de haver espaços de convivência onde todos sejam iguais, onde a diferença não seja levada ao extremo da incomunicabilidade. Não se trata de correr o espaço público, de jogar o bebê com a água do banho, não valorizar a questão da igualdade ou apenas se afirmar as diferenças. A questão é discutir sobre quais bases essas diferenças serão construídas. Ou seja, agora voltemos ali à arquiteta que eu acabei de ler para vocês. Ela diz que temos a mania de construir destruindo. E depois fizemos essa conversação com esse pessoal da antropologia. Estamos conversando filosofia clínica, arquitetura e antropologia quanto a armadilhas conceituais. E o professor esqueceu de passar, perdão, deixa eu passar aqui a página. Sim. Olhe, ao invés de precisar destruir para construir, como essa arquiteta coloca, um padrão corrosivo de coisas e bastante caro, não é? A Liana trabalhou com isso, sabe como? Não seria melhor você construir sem destruir nada?
Eu sempre fui favorável a isso.
Viu?
É difícil.
E esse Kenji que elaborou esse discurso na voz desse pesquisador antropólogo da Universidade de Carioca, diz: esperem, e se nós tentássemos espaços nos quais não precisaríamos fazer outras coisas a não ser que essas pessoas pudessem então respirar e viver da forma como são? Que as mulheres não precisassem ter que passar por essa coisa que é tremenda, de ter um mundo profissional aí fora que cobra uma masculinidade delas, e em casa elas precisam deixar isso e exercer uma feminilidade. Ele disse: mas isso é tremendo, como lidar com isso? Ele disse: espera, então vamos tentar espaços nos quais não precisa existir esse tipo de coisa. E em tais espaços, talvez, nós poderíamos então perguntar: cadê a armadilha conceitual? Onde está ela? Onde foi? Observe os fundamentos e as estruturações das armadilhas conceituais. Uma das coisas mais impactantes no consultório é a observação desses movimentos em algumas pessoas. A mulher apanhava do marido. Se acompanhou, usaram a lei Maria da Penha, foi tudo, etc. Tal. Tudo resolvido, você diz para ela: que bom, você está livre e tal. Ela abraça: muito obrigado, doutor, e volta para casa. E volta para casa. E você fica pensando: o que eu fiz de errado? Vou rever todos os escritos da clínica. Como pode? Ela veio aqui porque queria se libertar desse marido que bebia, chegava em casa, batia nela. Depois de muitas penúrias, fugas de casa com as crianças e tudo mais, finalmente, após a ação da lei e outras coisas, isso acabou, conseguiu o divórcio, tudo, e agora ela volta para casa. Só que vejam uma coisa, e é essa lição que essas pessoas estão dando nas áreas delas e que servem para nós em filosofia clínica. Uma coisa é essa esposa estar em casa e saber que ela não tinha outra coisa a fazer a não ser apanhar desse marido e procurar não se machucar demais, porque as crianças precisavam dela. Outra coisa, ela voltar para casa sabendo que se agora ele erguer a mão, ela levanta o celular, vem a policial e arrebenta a cara do sujeito, e que ele é um covarde. Sabendo disso, ele não bate mais nela. Pronto, acabou a armadilha conceitual. Agora ela não está mais presa a um estado de coisas. Ela tem opções, ela tem alternativas. E por ter alternativas, entre as escolhas que ela tem e aquela que ela elegeu, é ficar. E ficou. Mas ficou, não é mais uma armadilha conceitual. O marido é o mesmo, a casa é o mesmo, os filhos são a escola. E não há mais armadilha. Não é preciso mais destruir para construir. Só que para o terapeuta chegar a um nível de entendimento como este, ele precisa ter profundidade na alma humana. Vamos adiante? Vou na página 3 aqui. Gostaria de que eu parasse o gravador para a gente conversar um pouco. Prosseguindo, então, estava listando para uma das colegas que, de Joinville, que, que uma das maneiras de detectarmos armadilhas conceituais é você eleger uma direção e depois um sentido. E aí você vai ver as armadilhas que estão no caminho. Aí perguntei o que impede qualquer um de vocês de agora levantar, deixar as chaves, os documentos aí na mesa e dizer adeus, fui embora, vou sair pelo mundo. O que impede são as armadilhas, o amor que você tem pela esposa, marido e filhos, seu trabalho, seus amigos, o medo do desconhecido, etc. Algumas armadilhas são maravilhosas e boas, nos protegem até do nosso desconhecimento, e outras são corrosivas e tóxicas. E outras são de outras coisas. Quer dizer, e só trabalhando para descobrirmos o que cada um é, de fato. O Kahara, ele, ainda comentando, esse antropólogo comentando que o Kenji colocou, ele coloca algo que, vamos, só para encerrar essa parte, vou ler para vocês. Se você só é aceito, ele está falando da questão dos disfarces. Pessoas que já assumiram que são, mas que agora não podem exercer plenamente, precisam usar disfarce. Então ele diz assim: se você só é aceito se deixar de ser você mesmo, essa é uma armadilha. Se deixar de lado e encobrir sua identidade, se você parecer ser outro, é então aceito. Mas isso pode produzir um conflito interno muito mais agudo, muito menos identificável do que quando as diferenças estão mais definidas, os lugares sociais estão mais demarcados. Você pode ser mais bem aceito como gay ou como homossexual se você se enquadrar em uma expectativa de masculinidade ou feminilidade. Então, mulheres muito masculinas ou homens muito femininos vão ser mal vistos, e isso independe, inclusive, da orientação sexual. Ele está dizendo que a maioria heterossexual faz o quê? Diz para o homossexual assim: ah tá, você pode ser gay, mas você tem que se comportar assim, ó, decente, você não pode fazer tal coisa, daí nós vamos tolerar. E aí ele questiona, ele diz: isso é aceitar? E quem se subordina a isso está de fato podendo exercitar o que é? Essa é a questão. E aqui é uma ruptura imensa em relação à filosofia clínica. O que tem a filosofia clínica a dizer sobre isso? Você de fato tem que ser o que você é, assumir. Um filósofo clínico no consultório, quando a pessoa chega com uma questão dessa, ele diz: olha, vamos remover a sua máscara, vamos gradativamente fazer com que você se assuma, aceite quem você é. É isso que fazemos? Não, nós não fazemos isso, porque isso é um a priori. Se eu já faço isso, eu passo com um trator por cima da subjetividade da pessoa. Algumas pessoas, o melhor que elas conseguirão numa sociedade como essa nossa, justa, correta, boa, recomendável, perfeita, o melhor que elas conseguirão é viver com disfarce, com uma maquiagem existencial. E eu pergunto a vocês: nós vamos julgar essas pessoas? Quem somos nós para fazermos isso? Outros não, outros tentarão viver sem o disfarce, pedirão nossa ajuda, e às vezes isso não será suficiente. Qualquer que seja o caminho existencial da clínica, nós precisamos ver as coordenadas da historicidade, da estrutura do pensamento para vermos, é plausível, é possível, é viável, não é? Até onde eu vou? Para alguns viver com a máscara está perfeito, serão felizes, viverão bem, acabou o assunto. Mas pode começar um problema se o terapeuta, que já é o doutor do mundo e da vida e de todas as coisas, disser isso é um problema. Precisamos remover sua máscara. É por coisas assim que gente como Machado de Assis escreve obra como alienista, zombando dessa nossa truculência clínica que se sobrepõe à verdade da pessoa para impor a nossa. Isso, se é uma doença, uma loucura, talvez essa seja a verdadeira doença e loucura. Caçar o discurso do outro para impor o nosso, o discurso terapêutico. Um horror. Para aliviar um pouco, agora tem uma imagem. Eu já imaginava que aqui a aula ia ficar um pouco pesada, então prepare-se para apaziguar agora. Não é para todos, né? Cada pessoa de um jeito. Olhem que bonito. Para quem gosta, não é? Aqui no meu computador ficou mais bonito. Lições do mar. Onde estão as divisórias do mar? Onde estão? Aqui na terra nós temos as paredes, as montanhas e tudo. E lá no mar passado a arrebentação. Onde estão todas essas coisas? Para muitos elementos não há, as armadilhas conceituais caem, mas caem por um tempo. Vamos ver agora isso aqui. Eu quero apresentar para vocês um grande pesquisador de várias universidades norte-americanas, como a da Califórnia, Berkeley, Yale e outras, o McMahon. McMahon, ele é um professor de história e ele fez uma análise muito interessante. Aliás, não é só ele, viu? Há muitos pesquisadores que perfilam com ele nesse discurso que eu vou ler para vocês. Ele diz assim: em minha opinião, o século XVIII foi complexo, maravilhoso, rico, cheio de tensões. Uma das tensões que dei mostrar nos meus trabalhos foi que, quando o iluminismo surgiu, lembram o que estava acontecendo antes do iluminismo, né? Chega o iluminismo, quando ele surgiu, mostrou que poderíamos sentir prazer na vida, que a dor era algo que deveríamos evitar, que poderia haver felicidade nessa vida. As pessoas ainda estavam refletindo se deveriam pensar dessa maneira ou não, devido ao cristianismo, porque o objetivo da vida era alcançar o prazer máximo, mas não na terra. Lembre-se, uma das coisas que o iluminismo fez foi trazer esse conceito para a vida terrena. O objetivo da vida, então, neste mundo, é obter o máximo possível de prazer. Isso criou um conflito, porque a vida não foi idealizada para que fôssemos felizes o tempo todo, e a mente humana não foi projetada dessa forma. Um dos argumentos que usei no meu último livro é que no momento em que dizemos às pessoas que elas podem ser felizes, que não há nenhum problema em ser feliz, um conflito moral se estabelece, porque elas começam a imaginar que, se não forem felizes, é porque devem ter feito algo errado, ou alguém falhou com elas. Isso se torna um fardo. Isso aconteceu a partir do século XVIII. Nesse sentido, Rousseau é uma figura crítica para mim. Ele disse alto e em bom tom que não era feliz. Disse que queria ser feliz, que deveria ser feliz, mas que não era e que sofria o tempo todo. Queria saber o que havia de errado. Lembram, em um dos lugares onde ele aponta isso, as confissões dele, né? não culpava o pecado original como os cristãos, mas dizia que não era feliz porque a sociedade era constituída de uma maneira errônea, com injustiça, intolerância e avareza. Dizia que poderíamos mudar a sociedade, refazer a humanidade e, de fato, tornar os seres humanos felizes, como deveriam ser. Essa é uma ideia política muito forte, tanto que Marx e muitos outros a assimilaram no século seguinte, o século XIX. Bem, esse pesquisador, ele nos coloca que, então, uma das grandes contribuições do século XVIII foi essa. Não é essa coisa, olha, não é preciso esperar outra vida, dá para ser feliz aqui. E aí se estabelece um problema aí do tamanho do mundo, né? O que eu coloquei aqui com o Mar para vocês, e o Mar tem muitas simbologias, né? Desde a psicanálise, desde a fenomenologia, o Mar é rico na sua prosa e no seu verso. Vejam, você pode considerar o Mar como um fenômeno de liberdade, e pode ser de fato no início, mas quando você começa a ter a vivência do Mar, ele pode se traduzir na sua nova armadilha conceitual, pela amplidão que ele encerra, pelos caminhos que ele te desafia. Algumas pessoas, quando têm 2, 3 caminhos, estão felizes. Mas se você der 10, 20 opções ou deixar o horizonte aberto, elas não sabem para onde ir. Elas precisam de uma ideologia, de um conceito. Elas precisam de uma religião. Elas precisam que tenha parede, que ali a porta tenha trinco. Alguns vão dizer, o casamento é uma prisão. Jamais vou me casar porque é uma prisão. E outros vão dizer, o quê? O casamento é a liberdade, meu amigo. O casamento te liberta da angústia das noites vazias. O casamento te liberta de uma procura desesperada de nunca encontrar em uma pessoa aquilo que vai te completar, porque você tem tantas que você nem sabe mais quem você é, nem o que você quer. O casamento te liberta, entre outras coisas, de não ter um lar, de ser um homeless, um sem teto existencial. Agora você tem. Então, o casamento te libertou de tudo isso. Que prisão ele encerra? Nessa passagem para o século XVIII e o iluminismo, milhões foram libertados de um cristianismo que já não tinha como explicar certas coisas, mas nem se propunha a isso. O cristianismo estava voltado para outras coisas, não era para as coisas da terra. E essas pessoas precisavam de um elemento das coisas da terra. O iluminismo deu conta, em certa, mas trocou uma prisão por outra. Não é? Uma maior para alguns. As angústias foram outras, os caminhos foram outros. Será que isso parou por aí? O que poderia vir para além disso? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Estou abreviando um pouco a nossa aula de hoje por questão de tempo, tá, pessoal? Vários antropólogos fazem coro com um discurso que a filosofia clínica vem afirmando há algum tempo, sobre essa ditadura do eu. Do eu. Esse eu rochoso, esse eu que se levanta em toda a sua pujança na Revolução Industrial. Vamos ouvir o Damata, o sociólogo, antropólogo, falando sobre essas questões. A partir da Revolução Industrial, sobretudo da Revolução Francesa e Americana, o homem, como entidade individual, foi definido como centro de tudo, inclusive do sistema político. Muito diferente do homem feudal. O homem feudal, a segurança, a identidade estava na nossa cidadela. E tomara que o fortim seja suficiente para nos salvar dos bárbaros invasores. Hoje, nós, hoje a ditadura deste eu rochoso se ergueu em toda a sua plenitude e está matando milhões de pessoas, de ansiedade, depressão, o peso do mundo todo. Já viram nos consultórios, professor Darcy, o que nós temos atendido? Doutor, eu não aguento mais. Está muito pesado. Eu vivo, eu acordo para pagar contas, para correr de um lado para o outro, eu não sei, eu não respiro, eu não vivo, isso é vida. Olha onde cai o para-raio, no eu. Então, centro de tudo, inclusive, então, além de ser forte, a felicidade passa a definir também o ideal, uma carência, uma busca, que é a busca da transcendência, a busca do equilíbrio entre interesses privados e virtudes públicas. Nossa, como conciliar isso? Mas como conciliar um troço desse? É a tentativa que nós temos feito desde sempre. Que coisa impressionante. Eu quero sucesso e felicidade, mas preciso constantemente calibrar essa busca dialogando com a minha sociedade. O sucesso a qualquer preço não é legítimo. Ora, essa busca de legitimidade promove esse imenso dinamismo que conforma a vida moderna. Nela, o individual e os valores coletivos estão em diálogo e choque o tempo todo. Essa parte que eu assinalei é quase o corolário do discurso anterior. Observem para onde o Damata vai andar aqui. Ele diz: somos uma civilização que se confronta constantemente entre dois modelos. De um lado, as possibilidades que acreditamos sejam agora infinitas. E é impressionante, não é? O que há de teorias mágicas, de religiosidades, poderes mentais de toda a ordem. Somos infinitos, nós somos irmãos das estrelas, somos o próprio Deus, não precisamos mais de um, agora somos nós, e aí vamos lá, o que pensamos acontece, e física quântica para lá e para cá, e alguns misturam tantas coisas que nem sabem mais direito do que estão falando. É um horror da nossa época, a invasão bárbara intelectual que invade a academia e acaba com... Que horror, que época é essa nossa? Então, de um lado, ele diz: as possibilidades que acreditamos sejam infinitas. Portanto, a felicidade individual sempre é alcançável. E de outro, os limites dessa felicidade, que são complicados. Nosso problema maior é discutir os limites, porque a felicidade também consiste em dizer não a si mesmo. É uma ingenuidade pensar que se pode seguir uma forma para obter a felicidade, etc, etc, etc. Que já podemos ver esse horizonte do mar? Podemos. Conseguimos isso depois de muitos séculos de luta, de crescimento, desde o nosso sistema nervoso até os nossos pensamentos. Está tudo bem. Mas ainda temos corpos e asas de chumbo. Não dá para voar ainda até lá. E as negociações em torno disso que já vemos nesse horizonte, nessa luz que se ilumina no horizonte, e o que somos nesse momento, esta transição está sendo turbulenta. Esse homem medieval que ainda sobrevive em nós, que quando você se sente humilhado, atingido, quer pegar um soco inglês de lado e dar na cara do sujeito, mas você é um ser urbano, civilizado, não pode. O que vai ser da sua carreira, seus filhos, da sua família? Não. É melhor eu deixar isso para lá. Afinal, esse que me afrontou é um troglodita, um boçal. Ele é que vai se envenenar com esse veneno. Eu não. E pego o remedinho para ter atenção e tomo. Está sendo muito difícil essa transição nesse momento. Já temos condições de entender o que é o transcendente, de alcançar essas promessas que os grandes mestres nos disseram. Já conseguimos compreender melhor as palavras deles, mas não conseguimos viver, porque somos pesados, porque temos heranças atávicas, também genéticas. Temos corpos. Agora vocês vão ter que ir para casa, tomar um banho, se alimentar, vão ter que descansar para outro dia, trocar de roupa. É inalienável. Dói a perna, vão ter que ir no médico ver o que é isso. Não, eu não vou no médico. Eu não preciso de médico. Não precisa. Essa transição pode ser mais amistosa. Nosso próximo workshop, o tema, aliás, será este. Elementos de transição entre esse homem medieval que nos habita, e nos habita com propriedade, afinal, estamos recém perdendo a nossa armadura, já deixamos o cavalo longe, já é um bom sinal, mas ainda carregamos escudo, o elmo, a lança, ainda é pesado, não dá para voar. Vamos ver elementos de transição. É um dos grandes conflitos, e esses sociólogos, antropólogos e filósofos e neurologistas estão todos nos falando. É isso. Alguns sufocam porque não admitem, não entendem que é um momento de transição. Não sabem, já posso deixar meu corpo? Já posso voar? Ah, não. Então, mas eu não quero mais isso, eu não quero aquilo. E nem sabem, se perdem nessa miscelânea. Vou deixar uma dica para os senhores, para o próximo workshop. A base, constitutiva de elucidação desse problema está na historicidade de cada um de nós. Para alguns é mais interessante recuar e viver seu caráter medieval ainda por um bom tempo. Ok? Abrir um escritório, processar pessoas, declarar guerra a todo mundo, porque é um guerreiro dos nossos dias. Esse é um ser de briga. Não vai precisar tomar remédio para hipertensão, não vai ficar todo furioso, diabético e outras coisas. Mas outros já não têm mais nada a ver com isso. Estão no meio de guerras aí, familiares, sociais, que nem dizem mais respeito a eles. Já poderiam migrar, estão perdendo tempo. Doutor, mas eu estou nas armadilhas conceituais que o senhor falou da outra aula. Por isso, vamos ver as transições, como é que fazemos? Ou não há o que fazer? Se não existisse nada a fazer, não teríamos nem o que fazer com filosofia clínica. Há propostas, sim, há caminhos. Vamos ver quais alguns, vamos ver o que é possível, o que é viável e o que é razoável para uma época como a nossa. E o que não for, deixaremos para outros campos. Vamos adiante, que estamos terminando o nosso trabalho. E... olha, nós assim vamos para a página 7. E havia muitas outras páginas. Vai até a página... é. Olha aqui, 9, a página... Vou direto para a última página. Pronto. Não há tempo para a gente ver tudo hoje. O professor subestimou o tempo. Estão vendo? Mas ainda assim podemos fazer um fechamento. Dúvidas e questões que vocês têm, vocês podem depois procurar o professor Darcy Miquete, ele pode trabalhar com vocês. Parece Cartagena? É, aqui eu ia ler para vocês uma pesquisadora, a Esther, que trabalha com sexualidade. Ela é da Universidade Hebraica de Jerusalém e ela tem um trabalho belíssimo sobre infidelidade. Fidelidade no casamento, o amor nas suas aparições, é um trabalho muito bonito, mas o tempo fez abreviar, então isso deixaremos para uma outra ocasião. Ela disse que a maneira como nós construímos relacionamentos afetivos é paradoxal e que acabamos sofrendo com eles, e que uma das maneiras de lidarmos com isso é começar as coisas em bases diferentes. Basicamente assim, ó, se você fizer circo nos primeiros meses de namoro e bancar o super-herói, levar flores e depois de fazer amor levar o café na cama, faça isso pro resto da vida então. Tá bom? Isso é promessa de campanha, vai ter que cumprir.
nada de
Tá vendo? Quer dizer, então assim, se você está gostando, é uma coisa, já não se mostre, né, na medida do possível, tanto quanto você é, o choque será menor. Já que ele disse que vai ser inabitável, você será menor. E ela coloca outros elementos, não é? O que acontece? Como é que você vai, aos poucos, fazer valer sua sexualidade, por exemplo, com a mãe de seus filhos? Há paradoxos que vão aparecer. E ela diz, mas esses paradoxos podem ser trabalhados. A maneira como nós os trabalhamos é que os aprofundam e acabam com ele. Ninguém diz que você vai perder o romance com o casamento, nenhum livro traz isso. Mas a maneira como fazemos coloca isso a perder. Pode renascer, não é preciso destruir para construir, lembrem que vimos há pouco? Não necessariamente. Mas não é isso que a gente vê no consultório. Consultório, o que, que a gente vê, doutor Darcy? 99% das vezes. Doutora, ela não me entende. Ela é bruta como era a mãe dela. Eu já devia ter visto isso desde o início. Sabe, eita, gente bruta. Não sabe de uma delicadeza, não sei o quê. Olha, ele é o santo. Ou o contrário. Então ela diz, ele não me dá bola não, há muito tempo. É um amigo, não é mais marido. Sabe? E aliás, agora eu vejo muito bem os defeitos dele. Olha aqui, ó, no jantar ontem lá, ele estava contando, nossa, mentirada lá. Vendi 20 carros essa semana. Ele vendeu 2. Um foi pro irmão dele. Mentiroso. Ele faz isso porque é uma galhofa, o senhor entende? Ele precisa sair bem com os outros. E depois no carro para casa, se eu digo para ele, pô, mas tu hein? Aí eu ouço tudo. Aqueles lá não ouviram. Não precisa ser assim, né, gente? Não percam em breve um curso de educação para casais. Estou brincando, não tem curso nenhum. Bem, nessa última imagem aqui, nós temos um dos elementos mais substanciais e mais interessantes para lidarmos com as armadilhas conceituais da nossa época. Quando eu digo nossa época, 2017. Boa parte das armadilhas conceituais dos nossos dias, boa parte delas pode ser trabalhada, administrada e muitas destituídas das prerrogativas dela com o uso de semioses cruzadas. Com o uso de semioses cruzadas. Vamos ver o que é isso. Vocês estudam em filosofia clínica que semiose é o que uma pessoa utiliza para se expressar. Se eu toco violino, isso é um dado de semiose? Não, senhores. Eu não sei muito bem. Se eu sou um padre e rezo a missa, isso é um dado de semiose? Não, às vezes eu já rezei 500 vezes aquela missa. Eu nem estou ali. Estou pensando em outras coisas. Que hora é churrasco? Vai ter uma cervejinha? A reza já não é meu dado de semiose. Não expressa nada de mim. Então, repetindo, dado de semiose é o que uma pessoa utiliza para se expressar. A roupa é um dado de semiose? Não, a senhora não pode deixar que os outros colegas que estão aprendizes possam. Ela já é formada, então ela pula na frente e responde. Já senta bem na primeira fila para responder. Mata ali na raiz, não deixa nem criar pergunta. Se você levanta para trabalhar e grita lá do banheiro, mulher, me vê a roupa. E ela diz, qual roupa? Qualquer roupa. Não expressa nada de mim, é só para não passar frio. Não é um dado de semiose. Agora, não, aquele linho importado. Hoje eu vou à entrevista de emprego, eu quero que eles entendam que eu não estou precisado de emprego. A roupa fala por você, tá bom? Então, um pintor para o qual a pintura é um elemento que fala e testemunha dele, olha o que ele está fazendo. Ele está fazendo uma fotografia. É uma pintura clássica, praticamente, do ambiente, reproduzindo as armadilhas conceituais do ambiente na tela. No entanto, não se apressem tanto. Às vezes, a própria troca do elemento semiótico, lá fora é prédio e tijolo, aqui é tinta, é outro dado de semiose. Às vezes, a simples troca, mesmo que seja fotográfica, tautológica, permite que a armadilha se quebre. No quadro dele não vai chover. No quadro dele não vai precisar pintar de novo, como aqueles prédios que daqui 2 anos precisam. A simples transposição do dado de semiose liquidou a armadilha conceitual. Estão vendo? Você diz: doutor, eu amo uma mulher que é casada. E agora? Eu sou evangélico, ela é hiper-evangélica. Casou, ninguém separa. E agora? O que faz? Você pode exercer o amor por um outro dado de semiose. Olha que interessante. Muitas vezes liquida a armadilha conceitual. Quando aprenderem a fazer isso, e tem todo um livro, né, professor Darcy? Você pode mandar de presente para os colegas, é um livro virtual, Armadilhas Conceituais?
Sim.
É um livro chato, é um livro técnico. Eu escrevi num momento de impaciência, porque eu notava que os colegas tinham dificuldade de entender, e aquilo foi feito numa semana. Tem muitos erros ali que eu preciso rever, mas ele dá conta do recado. Não erros conceituais, ele tem erros de explicação, que eu precisava me demorar mais, explicar com maior detalhe, como estou fazendo aqui. Ou seja, muitos dos nossos problemas, você pode resolver problemas ligados a armadilhas conceituais e quando elas se permitem traduzir por elementos semióticos. Algumas não permitem. Essas que não permitem, estamos conversados. Isso não vai funcionar. Mas todas aquelas que permitirem, você pode tentar. Brigou com seu filho. Tem uma lenda judaica que eu gosto muito, que é um pai que briga com o filho. O filho vai embora, maldiz o pai, nunca mais quero te ver, tu some. O tempo passa, esse filho se torna pai, vê como é difícil a vida, aquelas coisas. E aí, envergonhado, ele quer se reconciliar com esse pai. Mas ele é muito orgulhoso. Eu não vou lá falar com ele. Aí, conta a lenda judaica que, isso os rabinos nos contam, impressionante como eles gostam de nos contar essas histórias lá no rabinato, né? Uma daquelas, é como as parábolas de Jesus para quem é cristão, é assim, não tem como escapar. Então a história termina assim, o pai fica sabendo disso, e já velho, cansado e sábio, olha o recado que ele manda para o filho. Um emissário vai lá e fala com o filho dele, e o emissário diz assim: olha, teu pai disse o seguinte, você anda em direção a ele quantos passos você que puder andar, e ele vai andar todo o restante em direção a você. Não é bonita a história? Quando você aprende a lidar com armadilhas conceituais por dados de semiose, uma parte significativa na nossa época do que é clausura, escravidão, termina. Não todas. Não todas, porque a nossa época é uma época de transição, ela é muito complexa. E achar que nós conseguimos debelar os problemas, não conseguimos. Há um grande alento aqui, há um grande aporte de condições, não é? Peço desculpas por não termos conseguido ver todo o programa do nosso workshop. Quero agradecer muito a presença dos senhores aqui. E mês que vem já estão convidados de novo para mais uma sequência, quando veremos esses elementos de mediação. Tá bom? Muito obrigado, pessoal.
De notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano.